Continuando sobre as leis de Rosh Hashanah, temos que falar sobre o Shofar. Shofar é a grande mitzvah do dia, mitzvah que a Torá ordena, Yom Teruah, a Torá chama do dia dos toques. Esta mitzvah, nós, a princípio, cumprimos ela na sinagoga. Depois falamos uma pessoa que não pode vir na sinagoga. A princípio, como que se cumpre esta mitzvah na sinagoga? Então, primeiro, esse ano não tem dois dias, só tem um dia por ser Shabbat. Primeiro dia. Então, no segundo dia, nós temos os toques do Shofar. Como que funciona? A primeira coisa, se costuma falar um capítulo de Salmos antes. Algumas comunidades falam uma vez, algumas falam sete vezes. E depois se fala alguns versículos também de Tehilim, onde nós pedimos para Hashem para que o Satã não atrapalhe e que esses toques possam chegar perante o trono celestial de forma límpida, pura, junto com os nossos corações. Depois disso, tem as brachot. Então tem a primeira brachá, que é a brachá de Lishmo Akol Shofar, a brachá da mitzvah. E depois tem a brachá de Shehecheyanu, que existe uma discussão se se faz no segundo dia, mas esse ano todo mundo faz no segundo dia, porque não tem primeiro dia de Shofar. Então não há dúvida se faz a brachá de Shehecheyanu do Shofar. O Shofar tem as regras e todas as leis, qual Shofar é kasher. Mas nós usamos preferencialmente de carneiro por dois motivos. Primeiro, porque o de carneiro é bem enroladinho. E isso demonstra a nossa submissão perante Hashem. Em segundo lugar, para lembrar do carneiro de Akeidat Yitzhak. Nós queremos lembrar méritos nesse dia. Mas existem várias regras e leis sobre o Shofar que quem vai tocar precisa conhecer. Além disso, tem obviamente as regras de como se toca Shofar, e existem as leis de confusões. Às vezes a pessoa vai tocar uma coisa, sai outra coisa, ou ele se confunde, deveria tocar agora esse toque, tocou aquele toque. Precisa saber como que se conserta isso, se basta ele tocar agora o toque certo, ou se ele precisa voltar do início da frase de toques novamente. Tudo isso, quem vai tocar Shofar precisa estudar para saber como se conduzir. A mitzvah do toque do Shofar é uma mitzvah asesh hazman gramah, é uma mitzvah ativa que está ligada ao tempo. Ela tem um tempo específico e por isso as mulheres estão isentas desta mitzvah, mas, de uma forma geral, principalmente entre ashkenaziot, costumam ouvir o Shofar e não perdem ouvir o Shofar e Rosh Hashanah. É uma coisa bela, bonita. Realmente é difícil você encontrar alguma mulher ashkenazi que não ouve Shofar em Rosh Hashanah. Então, a pessoa que vai tocar o Shofar faz as duas brachot, em seguida toca 30 toques de uma vez só. De uma vez, tem que parar entre um e outro, mas são 30 toques, que são chamados os 30 toques sentados. Por quê? Porque a princípio pode-se sentar nesses toques, e assim é o costume dos sefaradim, eles ficam sentados para ouvir esse toque, mas os ashkenazim ficam de pé em todos os toques de Shofar, mesmo nesses primeiros. Esses 30 toques são a mitzvah básica da Torá. A Torá diz que precisa se tocar no dia de Rosh Hashanah 3 frases, 3 vezes, um som de choro, chamada truá na linguagem da Torá, e antes um toque longo e depois um toque longo, que são chamadas de tequiá, tequiá antes, tequiá depois. A questão é como que precisa ser esse choro. E uma vez que existem aí algumas opiniões de como seria esse choro, nós queremos cumprir a mitzvah da Torá da melhor forma possível, então nós fazemos todas as combinações. Existe a pessoa que chora com soluços longos. Existe a pessoa, ou criança, que chora com soluços muito curtinhos. E existe a pessoa que começa chorando e depois fica. E por isso, nós fazemos todas as combinações. E na linguagem da Halakha, esses toques são chamados Shevarim, esses que são soluços mais um pouco mais longos, né? E os soluços curtinhos são chamados de Teruá. Então nós tocamos Tekiá, Shevarim, Teruá, Tekiá, três vezes, como a Torá ordena. Depois nós tocamos Tekiá, Shevarim, Tekiá, três vezes. Depois Tekiá, Teruá, Tekiá, três vezes. Dessa forma, estamos garantidos que estamos cumprindo a mitzvah da Torá em sua plenitude. Depois disso, nós vamos ter outros toques. Então, primeiro, depois desses primeiros toques, nós falamos alguns versículos também, e aí começa a Tfilah, Ashrei, e etc. Segundo lugar, muito importante, uma vez que a brachá que nós fazemos sobre esses toques, vale a brachá para os toques logo em seguida, mas também vale para os toques que serão tocados depois, durante a Amidá, o correto é que a pessoa não converse absolutamente nada, desde a brachá até os toques que estão no fim da reza. Desta forma, ele está envolvido o tempo todo com a brachá válida para todos os toques. Só tefilá fazer. Se eventualmente a pessoa vai falar algum capítulo de Salmos, pode falar. Se a pessoa vai ao toalete e precisa fazer a brachá de Asher Yatzar, depois sai, também pode falar. Tudo isso são preces, não tem problema. O problema é conversas. E até porque acho que Rosh Hashanah não é um dia para se ficar conversando durante a reza. Na verdade, nenhum dia é dia de se conversar na reza. As pessoas deviam se conscientizar bastante com isso, não se conversar durante a reza. Mas muito mais ainda, Rosh Hashanah. Eu sei que tem muitas pessoas que não se veem há um ano. E não tem problema, depois da reza, pode bater um papo. Mas durante a reza, para se concentrar, se compenetrar na reza. Como que funciona, então, os toques depois, durante a reza? Só detalhes importantes. Em primeiro lugar, precisa se ouvir bem os toques, obviamente. Precisa se prestar atenção nos toques. Então, toda vez que vai tocar shofar, olha dentro do mazor e acompanha os nomes dos toques, se você sabe. E dessa forma, isso impede de você, de repente, começar a viajar pelo mundo. Então, se concentrar e prestar atenção quando está ouvindo os toques do shofar. Nossos sábios instituíram, uma vez que, em Rosh Hashanah, nós temos que fazer essas preces especiais em Musaf, falando sobre o reinado de Hashem, sobre as lembranças e sobre o shofar, que se tocasse shofar depois de cada uma dessas fases. E aí existem dois costumes em relação à Amidá em voz baixa. A Amidá que se faz baixo, segundo a Kabbalah, se toca shofar também. Então, como que funciona? Nas sinagogas que assim se costuma, quando o Hazan chegar no final de uma dessas brachot, tá falando embaixo, né? Ele vai bater na mesa, pá, 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 para avisar que vai ser shofar. Onde você estiver, você para, ouve o shofar, depois prossegue onde você está, continua a amidar. Não precisa ficar preocupado se não está no lugar, não tem problema. Ouve o shofar onde quer que você esteja. Se você chegou já no final da brachá, onde está escrito lá que aqui se toca o shofar, você espera. Fica quietinho esperando quando tocar o shofar, depois você segue o restante da reza. E tem o costume que não toca na Amidá baixo, para não atrapalhar as pessoas. Cada um está no seu ritmo e tal, então para não atrapalhar, não se toca. Isso varia de comunidade para comunidade. Na repetição da Amidá, todas as comunidades se toca o shofar. Aí vai variar quais toques vão ser tocados, como são tocados, aí cada sinagoga tem o seu costume. Mas, de qualquer forma, vai ser tocado no final de cada uma das berachot. E depois se canta lá, Hayom Harat Olam Yaresh Tzefateinu. Que, aliás, mesmo no primeiro dia, no caso desse ano que não tem shofar, a Yom Harat Olam se fala depois de cada uma das brachot. Mas a Reshet, você fala, não se fala no primeiro dia porque não tem shofar. Então esse é o funcionamento básico do shofar na sinagoga, pois tem mais os toques mais para o fim da reza, para completar se toca total 100 toques. Em algumas comunidades, depois que terminou toda a reza, ainda se toca mais alguns toques. Existem vários costumes, se um toque, 30 toques, para confundir o satã. E depois que se tocou todos os toques que tinha se tocar, acabou e não se toca mais o shofar. A não ser que precisa tocar shofar para alguém, ou alguém que quer cumprir a obrigação do shofar, fazendo segundo o seu costume, o costume da sua família. Existem algumas diferenças na forma de se tocar. Então quem eventualmente assim faz, pode depois tocar de novo ainda o shofar, 30 toques para isso. Uma pessoa que não tem como vir à sinagoga, ou não conseguiu vir à sinagoga, não pode vir à sinagoga, etc, etc, e quer ouvir o shofar, precisa combinar com alguém, antes de preferência, para que haja alguém que venha na sua casa tocar shofar. É, logicamente, procurar alguém que sabe como se toca e sabe todas as leis dos toques de shofar. Como se cumpre a mitzvah estando em casa? Simples. Se faz a brachá do shofar. Então, se a própria pessoa sabe fazer, faz a própria pessoa a brachá. Se a pessoa não sabe, então aquele que toca pode fazer por esta pessoa. E assim que faz a brachá, ele vai tocar os 30 toques. Presta atenção bonitinho em todos os 30 toques. E pronto, cumpriu a obrigação. Não se toca depois, mesmo que a pessoa está rezando sozinha em casa, não se toca no meio da Amidá. No meio da Amidá é só específico para Minyan, quando se está tocando, quando se está rezando na sinagoga, se toca os demais toques. Então, isso é. Estas são as leis básicas sobre o toque do shofar. No primeiro dia não tem, no segundo dia tem, e deve-se prestar atenção para todas as pessoas ouvirem o shofar. Só não ouviu e está bem perto do fim do dia, corre para ouvir. Muitas sinagogas tocam shofar mais para o fim do dia, para pessoas que perderam. É óbvio, se não tiver ninguém, não vão tocar, mas se tiver, vai ter sempre alguém que vai poder tocar o shofar para que se cumpra a mitzvah.